Caverna, obrigado por tudo, pela oportunidade de palestrar para essa turma aqui. Na verdade, vocês estão enxergando aqui X pessoas, mas está sendo transmitido ao vivo, tá? A palestra anterior, por exemplo, tinha 1.900 pessoas assistindo. Certo? Acertei no número? Já passou. Agora vai chegar a 5. Na sua vai 1 milhão. Aí acabou, quebrou o link. Bom, moçada, meu nome é Renato Haddad, eu sou MVP. Estou indo para o 11º ano, fui o primeiro MVP no Brasil e estou nesse time desde quando surgiu. Tem todos os meus contatos aí. E eu quero agradecer o contato da FBF, que ajudou a bancar a estrutura da minha passagem para vir. E então, nada mais justo do que eu colocá-los aí. Quando eu falo da FBF, é interessante que eles também já têm 14 aplicações já instaladas, disponíveis na Store para vocês. Eles são excelência em Windows 8. Eu treinei mais de 200 desenvolvedores deles, tá? O Gavinho está aqui no final, no último PPT. Eu ponho os contatos para vocês também terem uma ideia. Bom, o que eu pretendo abordar para vocês? O Caverna, a primeira coisa, Renatão, preciso de uma palestra nível 300. Falei, pô, vai ser. Posso rasgar o negócio. Vamos lá, então. Então, a ideia é ponto-chave para uma aplicação Windows 8. Tá, todo mundo está vendo a aplicação Windows 8 para lá, para cá, mas e aí? Como é que eu consigo fazer uma maneira de você ter acesso a dados? Tá? Por que acesso a dados? A sua aplicação, quando você olha o front-end, ela vai mostrar algum tipo de informação que vem, tem uma origem, tem que vir de algum lugar. Consequentemente, como é que eu posso fazer uma ponte usando acesso a dados? Eu vou preparar um serviço para ser consumido, não importa seja web service, WCF, web API, que é a maior novidade que tem hoje em dia e é o foco nosso aqui. Vou implementar alguns contratos, fazer umas brincadeiras chamadas assíncronas. Esse é o objetivo, tá? Então, vamos pensar aqui em SQL, em acesso a dados. Quando falamos em acesso a dados, eu penso em três coisas. SQL Server. Ah, mas Renato, não pode ser outra base de dados? Pode ser qualquer uma que já tenha provider pronto para, por exemplo, o Entity Framework 5. Estou falando do 5 porque eu estou pegando todas as novidades, tá? Então, o F5, ele tem várias funcionalidades. Uma delas, eu vou até deixar para o final, se der tempo, eu quero mostrar sobre dados geoespaciais, que só tem no F5 com SQL Server. Porque o projeto que eu vou mostrar aqui é o projeto que eu ministro nos treinamentos, que é um cardápio eletrônico. Então a gente consegue unir tudo, tá? Desde a parte de base de dados, serviço com a Web API e como trabalhar com o Windows 8 em si, tá? Quando nós falamos de serviço, está aí, ó, Web API. Você pode estar pensando em como que eu posso trafegar isso? O mais comum é XML. Mas o XML nem sempre ele é um tipo de arquivo rápido, né? Ele pode ficar muito extenso, principalmente por causa da estrutura dele em si. O mais comum é o JSON. E JSON e XML, véio, você consome em qualquer tipo de aplicação, você concorda comigo? Então, se você pegar o teu banco de dados e falar, olha, vou criar um Web API, um projeto de Web API, e vou expor via JSON, quem que pode consumir? Qualquer um. Quando eu falo qualquer um, é aplicação e plataforma, tá? iPhone, iPad, Surface, Windows 8, o que você imaginar, né? Tudo isso permite, tá? E quando eu falo também de serviços, ó, pode ser Web Service, WCF, tudo roda em cima de REST e OData. E depois eu vou mostrar também sobre Search e Share. São duas maneiras que eu tenho de usar os recursos do Windows 8 junto na minha aplicação. Quem já está usando o Windows 8? Só para saber aqui. Olha, 72% da sala. Mais 62 da online, fechou. Todo mundo já está sabendo bastante. Então, ó, prestem atenção nesse PPT, ó. Eu tenho lá dados no SQL Server, ou imaginem qualquer fonte de dados, tá? Então, eu vou criar um serviço que vai trafegar uma maneira. O serviço vai no SQL Server, pega essas informações e vai conversar com quem solicitar. Pronto. Tá? Basicamente isso, ó. Os clientes são todos esses que vocês viram aí. Gente. Tá, vou parar aqui e vamos para código. Quem já assistiu as minhas palestras sabe que eu adoro código. Então vamos lá, com muita emoção agora, né? E, primeira coisa, ó, eu tenho um banco de dados. E aí? Banco de dados eu não vou desenhá-lo de forma nenhuma, porque todo mundo conhece o famoso Northwind? Sim ou não? Claro, né? O Northwind é aquele famoso do SQL Server. Você já pensou aqui num Entity Framework? Primeiro, o que é o Entity Framework, né? É uma maneira que você tem de abstrair a estrutura de entidades, store procedures e funções e consultas de uma fonte de dados e expor de modo relacional. Sendo que, por trás dos panos, quando eu faço isso, por exemplo, se eu pegar um projeto aqui, né, botar aqui, ó, adicionar, add new item, quando eu seleciono data, e aqui eu vou selecionar uma maneira de colocar, olha só, ADO, opa, shift 1, ó, deixa eu pegar, dá para enxergar aí, tranquilo? Tá? Então, quando eu pego aqui, ó, o ADO data, data model, eu vou criar um arquivo do tipo EDMX, que ele vai representar esses gráficos para mim. Quando você faz isso daí, você fala, qual é o banco de dados? Ah, é o Northwind, tá, ok, quais objetos você quer? Você dá um tick em cada um dos objetos e pronto. Ele vai gerar um outro elemento, que é esse aqui, que é o gráfico. Esse gráfico aqui, ó, olha só a novidade do EF5, você consegue colocar por cores, inclusive, tá? Isso aqui é uma funcionalidade bem legal, porque se você pegar um modelo muito extenso, às vezes só de bater olho, você fala, ó, modelo de clientes, modelo de pedidos, assim por diante, tá? Mas tem uma outra maneira também que eu adoro fazer, que é usar a parte do Code First. Vamos pensar o seguinte, ó, dá uma olhadinha nessa classe aqui, ó, por exemplo, a classe de categoria. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Ó. Tranquilo? É a classe de categoria? Então, só para pensar o seguinte. Quem está fazendo isso é o desenvolvedor. O designer nem está sabendo do negócio ainda. Tá? Então, ó, a classe categoria, ele tem uma chave e tem aqui uma lista de produtos. Por quê? Uma categoria tem N produtos. Portanto, se você pegar aqui a classe de produtos, ó, e der um F12 nela, você vai visualizar que essa classe de produto também tem toda uma estrutura, nome, preço, estoque, assim por diante. No entanto, olha só uma novidade do F5, você tem um tal de enum, que aqui você pode dizer que o status e o nível, né, o tipo de dado é uma classe daquele tipo. Mas qual tipo? Por exemplo, status, se eu der um F12 nele, você vai perceber, ó, F12, ele é um enum, então isso aqui não existia. Tá? Como isso não existia, você pode tranquilamente, muito mais fácil para as pessoas fazerem as consultas em si. Da mesma maneira, você tem aqui, ó, o nível. Presta atenção aqui, ó, F12. Eu tenho um enum. Tá, Renatão, beleza. Até aqui, tranquilo. E como é que ficaria um exemplo de uma consulta? Ah, peraí. Antes de montar a consulta, eu preciso mostrar para vocês o seguinte. Então, eu tenho duas classes, né? Categorias e produtos. Bom, aí tem um outro objeto que a gente chama de contexto da classe. O contexto da classe, ele herda de DB Context. Então, o DB Context é responsável por toda a parte de banco de dados. Criar, excluir, fazer transação, fazer o tracking das entidades e assim por diante. E esse contexto, eu falo para ele que tem aqui, ó, duas classes, categorias e produtos. Elas herdam de DB... Herdam não, elas são do tipo DB7, tá? E o DB7 em si, ele automaticamente, eu vou dar um F12 nele, ele já é do próprio framework, tá vendo? O DB7, você tem toda essa parte, você pode adicionar, atachar, você pode criar uma entidade, você pode dar um find numa chave primária, numa lista de objetos de array, e assim por diante. Tá? Então, quando você fala assim, CRUD, sabe aquela sintaxe de insert, delete, update e select, isso não existe mais. Tá? Desde 2008 eu já não sei mais o que é um TSQL. Né? Alguém é DBA aqui? Nessa hora ninguém, né? Mas beleza. Então, eu não escrevo nenhuma sintaxe de TSQL há muitos anos, porque eu faço tudo automaticamente com entity, tá? Bom, então olha só para ter um exemplo, como é que ficaria uma consulta aqui, ó, super rápido, tá? Olha só essa consulta aqui, ó. Aqui eu escrevi com expressões lambda e aqui eu escrevi com link, tá? Link é Language Integrated Query. Então eu falo para ele o seguinte, ó, pega do meu contexto, que é esse CTX aqui, ó. Esse CTX já está declarado aqui em cima. Né? Então, do meu contexto, pega a entidade de produtos e faço um filtro. Qual é o filtro? O where. E aí eu crio uma expressão lambda status igual. Olha só que interessante. Aqui eu já uso o enum. Eu não uso status igual a 1, status igual a 2, igual a 3. Não, você não precisa nada disso. Tá? Você faz o uso em si das consultas. Na verdade, o CRUD em geral. Quando você for referenciar a propriedade chamada status, você vai usar o enum. Tá? Pronto, acabou. Moçada, então aqui é o seguinte, são essas duas formas, tá? Você pode gerar tanto o DB, a partir de um banco de dados existente, você gera o EDMX, que é o que eu fiz aqui com vocês, só mostrei. A outra maneira, você pode gerar o quê? Você pode gerar usando o Code First. O Code First é o mais usado hoje em dia, e atualmente, quando você usa a partir de um banco de dados e manda ele gerar todo o modelo relacional, ele já gera com DB Context e DB7. Tá bom? Então tá. Bom, gente, então aqui eu mostrei a parte de estrutura do Entity. Vamos falar um pouquinho sobre o Web API. O que é uma Web API? Olha só, Ctrl Shift N, vou criar um novo projeto. Aqui no Visual Studio, você seleciona aqui ó, Web, e aí você tem MVC, ASP.NET MVC 4 Web Application. Tá? Quando você dá um OK, vamos lá, eu vou dar um OK só para mostrar a próxima tela, ele vai falar, pô, Renatão, qual tipo de projeto que você quer criar? Web API. Esse Web API é exatamente, eu estou criando um serviço. Só que aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ESC e vou pegar o meu projetinho, né? Cadê aqui o Visual Studio? Deixa eu pegar o meu projeto fugiu agora, cadê aqui minha tela principal? Start Page, deixa eu pegar esse aqui. Ó. Então, aí eu criei um projeto de Web API. Esse Web API, olha só que interessante. Moçada, só um segundo aqui que eu vou pegar o Zoom It. Está no meu download, Zoom It. Beleza, aí eu consigo ficar um pouco mais tranquilo com vocês, porque aí eu consigo dar zoom. Então, olha só que interessante. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Eu tenho um modelo. Esse modelo tem três classes, tá? Perdão, é três. Cliente, produto e contexto. É a mesma ideia que eu fiz anterior. Pô, Renato, dá para você mostrar aí cliente? Ó, cliente é uma classe comum. Olha só produto. É uma classe comum, tá? E contexto. Ó, o contexto eu faço simplesmente uma classe chamada contexto, que era de DB7, que referencia as minhas duas classes. Bom, até aí, moçada, é porque o banco de dados não existe, tá? Quando você fala assim, Renato, cria aí o banco de dados. Cara, ele vai criar em tempo de execução, tá? Quando você der F5, ele dá uma execução e cria o banco de dados. Se você parar para pensar, você tem duas maneiras, tá? Lembra aquele projeto anterior? Se você pegar e abrir o meu contexto, olha só no contexto, está escrito aqui, ó, na classe base, no construtor da classe base, está escrito name, contexto. Quem é esse contexto? Ora, esse projeto é de console application. Então, ele vai gravar no arquivo chamado app.config. Dá uma olhadinha aqui, ó, connection string, contexto, e eu aponto para o banco de dados que eu quero criar. Nesse caso, é um SQL Server CE 4.0. Tá? Aguenta 10 GB, tá show de bola esse banco de dados, já faz um tempo, inclusive. Então, se eu pudesse apontar aqui para um SQL, para um Oracle, para um DB2, para quem suporta a Entity Framework, o banco não existe. Ele vai ser criado quando eu der um F5. Tá? E no caso do outro projeto, que é esse aqui, como eu não defini o context, ele vai criar no Visual Studio 2012, ele vai criando o que a gente chama de local database, é local-db, tá? Beleza, aí olha só, eu tendo essas três classes, eu vou pegar em controles, aí eu vou criar um controle, olha só o controle de clientes, dá uma olhadinha aqui, ó. Na classe de, no controller de clientes, tá? Bom, primeiro que toda a classe do tipo Web API herda de API controller, e aí no construtor da classe, eu já crio alguns clientes fictícios aqui, tá? Mando salvar no meu contexto, ou seja, ele vai criar o banco, já cria e adiciona esses clientes aqui, tá? Muito bem, aí eu tenho os métodos, ó, getCliente, isso, a partir daqui, tudo é criado automaticamente, tá, gente? Não tem nada de, eu tive que interferir no código, não, aqui eu deixei básico mesmo, ó. Quando ele cria um getClientes, ele já expõe automaticamente do tipo IEnumerable, então ele me retorna uma coleção do tipo cliente, tá? No caso, getCliente, ele recebe um parâmetro ID, o ID é a chave primária, tá? Então ele me retorna o cliente ABC, qual deles você quer? Eu quero o A, então você passa o ID, ele retorna para você. Pô, Renatão, posso fazer o CRUD? Pode. Via Web API, ele suporta qualquer tipo de CRUD, tá? O PUT aqui, o que, que ele faz? Ele faz um update. O que, que ele faz o update? Ele recebe a chave e o objeto cliente montado. Então, ele vai receber esse objeto e vai fazer uma pergunta. Esse objeto é válido? Por quê? Ele pode receber um lixo qualquer? Então, o objeto está válido? Tá. Então, ele adiciona na entidade e só dá um save changes. Nesse caso, gente, é impressionante. Para quem nunca mexeu com Entity, você viu que eu não escrevi nenhuma linha de update, nem de select? Quem vai fazer isso é o indiano que está lá atrás do compilador. Né? O indiano vai lá e vai fazer aqui o select para selecionar o elemento, porque o objeto, o cliente, já chega pronto aqui automaticamente quando ele der o DB, db.savechanges, aí ele chamou outro amigo dele indiano e falou, velho, faz aí uma transação. Aí já, opa, é uma transação, né, porque tudo é transacionado no Entity, e aí ele automaticamente faz o update. O que, que significa fazer o update? Ele cria a sintaxe de update, porque o SQL Server e família SQL entende TSQL, né, o SQL ANSI. Mas o Oracle é diferente, o DB2 é diferente, outros bancos de dados são diferentes à sintaxe do SQL. Então, quem se preocupa em montar a sintaxe, cara, é o indiano. O indiano não vai errar, tá? E ele tem também aqui o post, ele pode fazer insert, tá? Ele adiciona aqui o objeto cliente que chegou como parâmetro e acabou. Uma coisa interessante para vocês é que todo e qualquer chamada no Web API roda via HTTP. Portanto, se você notar aqui, ó, o HTTP Response Message, você tem que entender um pouquinho de HTTP. Cara, nada que 3 horas de estudos por dia durante um mês, não dá para ser diferente não, mas o HTTP Response faz isso. Se você quiser excluir, também está aqui, tá? Essa parte de exclusão. Vocês estão acostumados com alguns erros na web, né? 404, 401, essas coisas, né? Normalmente a gente já testa tudo isso, tá? E para nós aqui não é necessário, porque tem um HTTP status code. Tá vendo aqui, ó? O status code ponto not found, ou seja, não encontrou. Então, você tem condições também de fazer tratamentos do HTTP em si, tá? Só para fazer um teste aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Esse aqui é um projeto de Web API, né? Vamos rodar aqui no Internet Explorer. E ele vai retornar um JSON. Opa, o que está dizendo aqui? Será que quando colocamos o cabo da rede aqui, deu um pane? Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu pegar pelo... É o proxy? A rede tem proxy aqui? Não? Bom, vou fazer aqui um teste. Acho que não vai enrolar. Tem algum pane de conexão aqui. Não, precisa dessa... Eu preciso daquela... Pá, nessas horas aqui, eu preciso de internet. Conteúdo... Não, segurança está automático, né? Moçada, é o seguinte. Eu vou mostrar ele funcionando. Não vou. Aqui deve ter algum pane no proxy. Se der tempo, no final eu volto e rodo esse projeto. Mas o que, que ele vai entender para você? Quando eu solicitar esse método aqui, ó, getClients, como é que eu solicito na URL? É só colocar API barra clients, automaticamente ele vai retornar um JSON. Tá? Esse JSON, só para vocês saberem, você tem também um software, o Fiddler, você pode baixá-lo da internet, ele fica monitorando toda chamada, requisição HTTP, ele fica monitorando. Tá? E essa chamada do API barra clientes, ele vai, opa, ele chamou o método getClients, automaticamente ele retorna uma lista de clientes. Então ele retorna esses 3 clientes na maneira de JSON. Tá? Bom, então vamos passar nesse nível agora. Vamos para a aplicação Windows 8? Vamos. Olha só, essa aplicação Windows 8 é o cardápio eletrônico. Quem já foi meu aluno, já vê que tem alguns aqui, constantemente estou aprimorando essa aplicação, né? Mas basicamente, ó, eu vou executá-la para você ter uma ideia. Vou dar um F5 aqui. Primeiro vamos ver a cara dela. Splash screen, tá, mostrou. Na verdade, essa aqui é a tela inicial dela. Tá? Essa tela inicial, interessante que de onde vem essas informações? Ué, você não tem o banco de dados no Windows 8. Ah, mas tem o SQLite, foi comentado semana passada. Tudo bem, mas não tem nada de relacionamento. Ele ainda foi, a Microsoft comprou, ainda está portando esse banco para ter um modelo de ORM. Mas enfim, de onde vem esses dados? Esses dados vêm de um JSON. Tá? Então o que, que eu vou mostrar para vocês? Esse cardápio aqui, ele tem imagem, tem o nome, tem as categorias Chinese, French. Né? Quando eu clico na imagem, ele me dá os detalhes daquela imagem. Perdão, os detalhes do prato. E olha que coisa, hein, velho? Antes do almoço mostrar isso aqui é sacanagem, né? Mas vamos lá. Então, você tem aqui uma integração que eu vou mostrar com web. Isso aqui, ó. Quando eu dou Windows Z para abrir o meu menuzinho embaixo de Application Bar, eu vou mostrar para vocês com WinRT como é que eu posso tirar uma foto, né? E, consequentemente, também, eu gostaria de usar o contrato de share. Eu quero mandar isso aqui por um e-mail, quero colocar no SkyDrive, assim por diante. Tá? Outra coisa interessante que eu vou mostrar, aí cai na parte do design. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Isso aqui é chamado Semantic Zoom, né? isso aqui, ó, no próprio Windows, isso já é nativo. Ó. No próprio Windows você pode fazer. É só dar um Ctrl Scroll do mouse, ou então na sua aplicação. Tá? Quando você clica aqui, ó, mexicano, já vem as comidas mexicanas e assim por diante. Vamos ver o que, que rola nos bastidores agora dessa aplicação? Então vamos lá, agora fica mais legal. Ó. Vamos lá no Visual Studio. Olha só que interessante. Antes de mais nada, na minha estrutura, tá, na minha estrutura, como eu vou simular um JSON, eu tenho aqui, ó, um arquivo que é um TXT. Esse TXT é exatamente o JSON que ele retorna. Tá? Mas peraí, Renato, que rola? Quem retornou esse arquivo? Não importa, velho. Você foi no teu projeto, fez uma chamada para um serviço, esse serviço foi lá no... Igual eu mostrei anteriormente, ele vai na Web API, faz a requisição. Agora, é o projeto de Web API que vai no banco de dados, que tem o Entity Framework. Sacaram a ideia qual é? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim ou não? Sim, né? Ó, quem acompanhou o raciocínio, depois eu vou sortear um brinde, tá? Então, como eu vou mostrar aqui offline para não ter riscos, depois até mostro um online, isso aqui, ó, é o meu arquivo inteirinho, a minha base, entenda isso como fonte de dados, não vou nem dizer base de dados, mas como fonte de dados, tá ok? Então vamos ver o que rola nos bastidores aqui. Bom, aqui eu já falei, tem uma classe que obviamente, quando eu pego, eu não vou explicar essa classe em detalhes, mas é o seguinte, ó, o JSON me retorna um monte de informações. Eu pego esse retorno do JSON e vou falar para as minhas classes assim, ó, velho, a classe chama-se cardápio, por exemplo, você tem um prato, o prato tem os ingredientes, tem a foto dele, tem o modo de preparo. Beleza? Beleza. É isso que faz essa classe. Mas, o que, que rola aqui nessa página principal? Essa página principal que vocês estão olhando aqui, o design dela, tem um XAML nos bastidores, tá? Que a fonte de dados dela, olha só, tem um view source. Esse view source aqui, ele faz um bind para uma propriedade chamada groups. E essa propriedade chamada grupos é o que está lá na minha classe, que vai reunir todos os grupos, tá? Um pouquinho mais abaixo, você tem, olha só, lembra aquele semantic zoom que eu fiz? Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, como é que eu faço um semantic zoom? Primeira coisa, o layout, você não vai visualizá-lo aqui. Por quê? Quando eu mostro para vocês o XAML, está aqui, ó, opa, o design, está aqui, cadê o semantic zoom? Não tem, mas ele tem no XAML. Aqui no XAML, dá uma olhadinha nessa syntax, nessa tag aqui, ó, semantic zoom. E ele tem um chamado zoom, zoomed in view, que é exatamente esse. Se eu pegar aqui o semantic zoom, eu tenho ainda um outro chamado zoom out. Olha só, vou até dar um zoom aqui, porque é como que eu quero fazer o zoom in e o zoom out. Você está entendendo? Então esse zoom in e zoom out, ele tem um layout. Se você notar, obviamente aqui dentro do zoom in, eu tenho um grid. Esse grid, obviamente, faz o quê? Faz um vínculo com a minha classe, que faz um bind nele. Só que, olha só que interessante aqui, ó, o item source do meu objeto grid view, então presta atenção, eu tenho um grid view que tem um item source. Né? Vamos fazer um comparativo aqui. Ó. Quem desenvolve em ASP.NET aí? Já desenvolveu? Você sabe o grid view que você coloca ponto data bind igual a alguma fonte? É exatamente isso, tá? Pois bem, moçada, aqui, ó, quando eu coloco grupo de items view source, eu estou mostrando para ele qual é a fonte de dados. E aí ele tem um tal de layout. Aí entra a parte de organização que você tem que ter em mente. Poderia fazer o layout todinho aqui? Poderia, cara. Mas por uma questão de organização e até um padrão, ó, tá vendo aqui, ó, o item template é o que vai mostrar o layout. Se eu pegar isso aqui é uma chave, uma key. Vou dar um Ctrl C. Eu vou abrir um arquivo lá no meu diretório common, tem um tal de standard style, Ctrl F, Ctrl V, eu já encontrei. Então, o meu zoom in tem exatamente esse formato, tá? Ele tem uma borda, tem um stack panel que me mostra o quê? Ah, aí que é legal. Quem é designer aqui? Ainda bem que vocês estão na sala certa. O designer, às vezes, conversa com o programador, com o desenvolvedor, mas ele fica esperando muita coisa, então não tem que esperar nada. Vocês vão fazer o seguinte, ó. O Manuel, ele é o designer, tá? Que vai mostrar para vocês depois o Blend. Eu sou o dev. Eu vou chegar para o Manuel e vou falar, velho, é o seguinte, eu vou te dar as seguintes propriedades. Se vira no Blend, eu não quero nem ver como é que está ficando o layout. Eu vou te dar as seguintes propriedades, ó. Short title, image. Então, ó, o image, vai ser um objeto imagem, quem define se vai ser imagem ou não é o designer, não sou eu desenvolvedor. Eu vou falar para ele, ó, eu vou te dar uma imagem, velho, se vira aí, ó. Então, ó, você tem que conversar com ele, quando ele fizer bind para aquela propriedade, ó, short title e acabou, na verdade só isso, entendeu? Já no outro, no data template aqui, ó, tem mais coisas, né? Eu tenho aqui, ó, tempo de preparo, por exemplo, ó, prep time. Então eu vou falar para ele assim, ó, toma a lista do meu objeto e aí agora é com você. É, em alguns casos, você até pode fazer isso aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você tem uma classe, você pode dar um botão direito e colocar lá, gerar um diagrama de classe. Ele gera isso daqui, ó, tá? Então, quando eu chegar pro meu design e falar, velho, olha só, quando você for exibir os dados do só mais um pouquinho para cima aqui, ó, os dados do cardápio em si, toma aqui as propriedades, ó, essa, para não ter que passar no papel de pão, sabe? Faz... não, você passa, essa parte de objeto aqui, você pode dar um botão direito, ó, e até dar um copy image, você pode salvar esse diagrama inteiro, tá? Então você passa esse diagrama para o cara vai saber em que propriedade ele tem que fazer bind e assim por diante, tá bom? Combinado? Sim ou não? Ó, não precisa brigar, não, o design programador, véio, tem cada vez mais... né, se amarem, porque é uma questão de o designer é o cara que tem o dom pro negócio, velho. Eu sou um péssimo designer, não tem jeito, já tem, por mais que eu tente, você vai ver o nível do layout que eu fiz aqui com esse aqui, você vai ver o nível que o Manuel vai fazer, ele vai me destruir aqui no Blend, entendeu? Enfim, cada um na sua praia. Vamos voltar ali, ó. Eu quero mostrar para vocês a parte de Web API. Então vamos lá, vamos rodar essa aplicação, vamos tirar uma foto. Como é que fica o INRT? Bom, o INRT, vamos lá, deixa eu fechar esse diretório, esse daqui, e agora eu vou mostrar os detalhes de um produto. Os detalhes do produto é esse aqui, ó, Group Item, olha só. Esse aqui é o meu designer, né? Tudo bem. Eu tenho lá os dados do... Deixa eu só mudar isso aqui, ó. Olha o design. Então, eu tenho aqui a imagem, né? Eu tenho o detalhe, os ingredientes e o modo de preparo, tá? Como é que eu tiro uma foto? Bom, dá uma olhadinha aqui no rodapé, ó. Aqui no rodapé não tem nada. Tudo bem. Vamos olhar o XML. Se você pensar no XML, tá? Ele tem aqui recursos de página, page.resource, que eu defini alguns botões. Tá? E aqui embaixo tem uma coisa muito importante chamada page.buttonappbar. Então eu vou criar uma barra de ferramentas mesmo, no application bar, onde eu defino o layout do jeito que eu quero. Então essa definição está aqui. Ó. Ele vai ter o quê? Um stack panel com 1, 2, 3, 4 botões. O que vai fazer cada um dos botões? Mesma coisa, eu falo para o designer, Manuel, me dá aí, eu tenho que ter 3 botões. Agora, o código que vai fazer o botão aí é comigo. Por quê? Você sabe que, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho foto, e eu coloco aqui o meu click, que é o meu evento, dou um botão direito, navigate to, agora vamos tirar uma foto. Então, vamos lá. Pensa assim, ó. Pensa assim. Você vai pegar a tua máquina e vai ficar posicionando. Você não deu clique ainda, você está focando quem que você vai tirar a foto. No momento que o cara clicar OK... Mas, ao mesmo tempo, a sua aplicação não pode parar de rodar, certo? Então, aí é que entram alguns cenários como esse daqui, ó. Olha só como está sendo assinado esse método, async. Se ele está sendo assinado com esse método, eu vou pegar uma API chamada Camera Capture UI e vou chamá-la através de await. Então, o await vai fazer exatamente esse papel aqui, ó, que é... Deixa a aplicação rodando e você está focando em alguma coisa. Quando o cara clicar no OK da foto, aí ele vem para cá e fala, opa, o arquivo é diferente de nulo. Mas que arquivo? Ué, você não está aqui, não cria uma variável chamada file? Então, e aí ele joga no data transfer. Tá? Exatamente esse método aí, ó, o Camera Capture UI, ele é usado para vídeo ou para foto. Tá? É a mesma coisa, moçadinha. Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Deixa eu pegar minha aplicação aqui, vou abrir... Vou pegar um prato bem legal agora, pode ser esse aqui. Vou dar Windows Z, ele abre automaticamente a minha application bar e eu vou dar um clique no foto. Quando eu dou um clique no foto, olha só, preciso tirar uma foto de alguma coisa, eu que não vou ser. Ó, tá vendo? O indiano está lá preparando a foto, velho. O outro indiano está com a aplicação rodando atrás. O assíncrono que ele está exatamente rodando aqui... Ó, vamos dar vou dar um clique no fundo da tela. Pronto, tirei a foto. Sensacional, né? Só que você pode ainda usar alguns recursos. Por exemplo, vou dar um crop aqui, ó, nessa marca. E quando eu der um ok, aí ele vai falar, ah, oh, como é que está o método async lá? Está escutando. Né? Não tem o await? Ele está escutando essa API. Essa API não acabou de rodar, ela só vai acabar quando ele der um cancelar ou ok. Quando eu dou ok, ah, agora acabou. Aí ele pega, joga no data transfer e já abre automaticamente o meu share para eu poder compartilhar os dados. No caso, como é que ele vai saber com quem ele vai compartilhar? Com todas as aplicações que estiverem prontas para o recurso de share, que é de compartilhar no Windows 8. Tá? No caso, na minha máquina, só tem o SkyDrive. Mas se eu clicasse aqui, ele já manda direto para o SkyDrive. Está claro? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, o Search. Quando eu dou Windows C, eu tenho aqui o Charm. Né? É tão bonito que chama Charm. E você tem lá o Pesquisar. Alguém sabe o atalho direto do Pesquisar? Se eu não estou aqui no Charm, eu tenho o atalho direto de Pesquisar, qual que é? Windows F, vamos ver se funciona. Aê, funcionou. Mas você ainda não ganhou a camiseta. Você tinha falado Windows Q? É, tá vendo? Perdeu a camiseta, velho. Windows Q, vamos voltar na aplicação ali, ó. Vou voltar aqui na aplicação. Windows Q, tá vendo? Aí, você quer a camiseta, né? Beleza. Então, olha só o que ele está selecionando. Cardápio eletrônico. Vamos pesquisar aqui, ó, todos os que tenham pepper. Na verdade, pimenta. Quais os pratos que tem pepper, né? Quando você manda pesquisar, ó, ele já me retorna uma lista, inclusive agrupadas lá em cima. Então, quando eu falo para vocês, eu vou mostrar isso aqui por baixo dos panos. Ó. Eu posso navegar nos grupos e posso dar um clique para ver os detalhes daquele prato. O que rola nos bastidores? Então, vamos lá. Vamos pegar o Visual Studio aqui. Olha só, gente. Quando você for fazer qualquer coisa de contratos ou de share, tem um arquivo chamado Manifesto. Olha lá embaixo, ó, Manifesto. Dá um double clique nele. E vale a pena dizer também, aqui nas capacidades dele, você não tem acesso à parte de microfone e webcam, aqui são aquelas duas APIs de vídeo e câmera, se você não ativar isso daqui, tá? Tá, vamos pegar aqui o search. Então eu quero criar um search. Quando você cria um search, quando você dá um botão direito, File New Item, tem um tipo de template chamado Search. E esse tipo de template search é esse daqui, ó, Search Result, por exemplo, é uma página em branco. No entanto, vou pegar o XAML, deixa eu só inverter aqui. O XAML dela, eu vou programar do jeito que eu quiser. Então eu monto aqui um layout, ó, do jeito que eu quero que ele me retorne. Ele não me retornou lá de cada categoria, entre parênteses, a quantidade de pratos existentes e aqui embaixo os pratos em si. Então eu monto o layout e aqui a ideia é idêntica. Ó. Se eu pegar esse elemento aqui, Ctrl C, e abrir o meu Common Styles, onde tem o layout em si, do jeito que eu quero que apareça, mesma coisa que o design, velho. A página de search vai retornar essa e essa e essa propriedade. Uma coleção de objetos dessa propriedade. Deixa o design desenhar da forma que ele quiser, você não tem que se preocupar. Tá? Tá, Renatão, e onde é que eu chamo isso? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó, nós temos um arquivo chamado appxaml.cs. No appxaml.cs é onde nós temos isso aqui, ó, search panel. Então qualquer chamada, isso aqui está no evento, olha só, está no evento on launch. On launch ocorre quando a aplicação é instalada, quando ela é chamada, quando ela é invocada, né? Então, eu tenho... Opa, passou, né? Cadê o... Está lá embaixo. Aqui, ó. Search Panel. Tanto o Search Panel quanto o Settings Panel são chamadas que você só registra. Na verdade, ele cria um handler para esse object, por exemplo, esse aqui, ó. Autossugestão. Eu vou dar um F12 nele. Ó, tá aqui, ó. Por que vocês acham que quando eu comecei a digitar Pepper, ele já apareceu? Porque eu faço uma integração da API do Windows 8 com a minha aplicação. Então, ele sabe que toda vez que ele encontrar um Query Text, e aí eu vou fazer um toLower para comparar, porque ele pega o meu array e faz um for each no meu array para ver se o que eu estou digitando compõe aí. Se existir, ele me retorna o quê? Nesse append query suggestion, ele me retorna exatamente o nome que eu estou digitando, dá aquela impressão de autocomplete, sabe? Essa é a ideia para vocês, tá? Tá, basicamente isso, né? Quanto tempo eu tenho ainda? 3 horas? Ótimo. Eu quero mostrar para vocês também o painel de settings, que é interessante para que você possa usar este recurso aqui, ó. Vamos clicar aqui, então vou pegar aqui o painelzinho de settings, ó. Quando eu dou aqui configurações, eu tenho configurações da minha aplicação em si, que você também, peraí, mas como configurações? Normalmente você não cria um formulário de configuração? Cria, mas agora não, você está integrando a API do Windows 8 de settings com a sua aplicação. Então você tem aqui, ó, preferências, permissões, sobre, por exemplo, está vendo? Sobre está aqui. Isso aqui também permite eu fazer o quê? Eu tenho informações da minha aplicação que não estão 100% disponíveis. Quando, não sei se o Caverna vai falar hoje sobre a parte de monetização, mas a monetização da sua aplicação, ela, quando você baixa, você pode baixar um pedaço dela, assim como eu fiz, assim como eu posso baixar, vou dar um ESC aqui, ó, olha só o que acontece quando eu navego nos meus produtos da classe italiana, ó, classe italiana, olha só, o modo de preparo não vem disponível. Por quê? Porque só vem, véio, se você pagar. Então você tem simuladores para fazer exatamente isso. Tá? Você simula o cara baixar, ele compra aquele pedacinho daquela informação. Então está aqui um simulador de compra. Tá? Vamos dar um... Vamos voltar ali. Então, o settings é exatamente o quê? O que é aquele painelzinho do settings? Moçada, o painel do settings nada mais é do que um formulário. Está aqui, ó, é esse formulário aqui. Tá? Esse formulário tem uma... Na verdade, esse aqui só tem um toggle button para relembrar onde você estava conforme vai navegando. E você tem também o About, esse aqui. Ó. Então, na verdade, o que é um painelzinho do settings? É um painel como outro qualquer. Você põe o XAML que você quiser. Tá, e como é que eu chamo isso? Então, vamos lá. Aí você vai pegar no app XAML, você tem aqui, ó, Preferences User Control, que, na verdade... Se você parar para pensar, quando eu registrei a minha aplicação no OnLaunch, ele tem aqui, ó, Settings Panel, ele vai gerar, ele vai registrar um handler para esse OnCommand Request, que está aqui embaixo, e eu faço o quê? Eu pego exatamente, crio, através de uma expressão lambda que está aqui, eu falo o seguinte, ó, pego o Settings Command, qual é o tipo, qual o nome que você quer exibir para o usuário? Sobre. E qual é o nome? Vai ser esse sobre aqui, né? Você dá um ID para ele, o nome que ele vai exibir, e você dá um handler. O que é esse handler? Você está, em tempo de execução, registrando exatamente aquele About User Control, que é o teu XAML, é o teu formuláriozinho normal. Tá? Só isso, moçada. É bem simples de trabalhar. E aí, agora, como que eu vou fazer o quê? Por exemplo, o About User Control, ou então o Preferences aqui, você der um F12, é uma classe, porque ele é um formulário que tem uma classe por trás, aí o que vai fazer aquilo lá, aí depende da lógica do negócio, do business, então você pode implementar o que você quiser. Tá bom? Outra coisa, vamos só falar uma... deixa eu mostrar aqui nesse projeto do Entity Framework. Esse projeto do Entity aqui, ó, é uma coisa que eu tenho recebido muitos e-mails, eu prometi que vou escrever uma... Aliás, essa semana, de certo, o Walter da Microsoft vai publicar dois artigos bem interessantes que eu escrevi. Um é sobre reconhecimento de voz no Windows Phone 8. Cara, foi puro orgasmo escrever aquele artigo lá, esse dar comando de voz para o emulador, sabe? E ele entendeu a parada qualquer, porque eu fiz até uns testes em português, funcionou, ficou bem legal. Então vai ser publicado, e vai ser publicado também um artigo sobre engenharia reversa no Entity Framework. Essa semana deve sair. Mas eu prometi para ele escrever um sobre geolocalização. Então, como essa aplicação que eu fiz aqui do cardápio eletrônico, eu tenho pratos de diversos lugares do mundo. Quando eu olhei a imagem que eu, não vou contar, mas a imagem que o Manuel fez no design lá, que eu peguei o balde, fiquei babando do lado, me chamou a atenção que você pode fazer isso aqui, ó. Imagine que você tenha, deixa eu pegar a classe aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa classe aqui, ó. Vê se você entende. Dá para entender, né? Olha só que interessante, ó. Eu tenho um mapa de lojas. Então eu tenho o ID da loja, o nome da loja e a coordenada geográfica dela. Essa coordenada geográfica, ele tem um tipo de dado chamado DB Geography. Oh, mas isso aí está no SQL Server? Não. Isso aí está no System.Data.Special. Tá? E aí você tem ali, ó, o data, DB Geography. Cara, olha só que legal. Quando eu faço isso, se eu, você parar para pensar que... Olha... bom, a minha classe está aqui só na forma de design, né? Mas... Se você colocar no seu banco de dados, então vamos lá, vamos colocar aqui, deixa eu pegar essa classe do program, olha só que interessante, vou até colocar aqui um full screen. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei a minha classe loja, criei uma lista de lojas, tá? Aqui está comentado porque eu já criei o banco, mas eu criei uma lista de lojas onde eu forneço no campo localização, eu forneci latitude e longitude. Olha só, velho. Latitude e longitude, né? Pô, Renato, como é que você pegou isso? Então, peraí, só um segundo aqui, ó. Deixa eu tirar o full screen. Pra você não ficar chateado, eu vou abrir um outro Visual Studio. É exatamente como eu fiz assim, eu gosto de mostrar como que vocês obtêm essas informações, né? Esse aqui está o meu artigo de reconhecimento de voz, mas deixa eu já só executar, porque eu preciso do emulador. Eu preciso do emulador. Por quê? Olha só, aqui no emulador eu vou pegar esse recurso, isso aqui já tinha desde o Windows Phone do 7, tá gente? Isso aqui não é novidade não, essa parte de integração de mapeamento aqui. Deixa ele carregar. Bom, enquanto ele carrega aí, vamos voltar aqui, ó. Então o que eu fiz, ó? Eu peguei latitude e longitude para algumas lojas, que são essas lojinhas aqui. Só alegria? Prepara o balde agora, ó. Olha só, lista as lojas cadastradas. Quando eu faço assim, lista as lojas cadastradas, ele vai me dar a lista de todo mundo. Agora eu falo assim, velho, eu estou numa determinada localização, tá? Eu estou aqui nesse lugar. Qual é a coordenada latitude e longitude? Aqui. Me liste as lojas num raio de X distância. Esse X distância você determina o quanto você quer. Então, se você parar para pensar, eu tenho aqui, ó, me liste as lojas, order by. Eu quero que me ordene por ordem de localização, ou seja, da mais próxima para a mais distante, usa um método chamado distante do meu local. Meu local é a minha localização atual. Tá? Sacou a ideia? Qual é? Outra ideia também, eu posso falar assim, putz, qual é o posto de gasolina mais próximo daqui? Então você também tem um método que você pode criar, você manda ele pesquisar através da distância do meu local. Meu local, nesse meu caso, é onde eu estou. E dá um first order for, ou seja, pesquise o primeiro que você achar. Beleza. Tá? E uma outra maneira é você montar isso daqui, ó. Você faz, você dá um ponto para ele, coordenada latitude e longitude, e fala para ele assim, ó, CTX loja single order for, ou seja, pesquise a primeira que você encontrar na intersecção do meu alvo. Hã? Pô, bate palma aí, velho, porque isso aí merece. Antes do almoço, merece. Obrigado, Caverna. Então, olha só, aqui, ó, voltando aqui para mostrar para vocês, ó, location, se eu colocar aqui, ó, São Paulo, ó, ele já vai para São Paulo. Aí você vai dando zoom. Se eu clicar num determinado lugar, se você notar, aqui embaixo eu tenho a coordenada, tá, moçadinha? Beleza? Inclusive, tudo isso é passivo de você fazer no Windows Phone. Isso é super tranquilo. Mas essas coordenadas aqui das lojas que eu criei, eu fiz exatamente assim. Eu peguei o emulador do Windows Phone, coloquei aqui a lista que eu quis, ó. Fala uma cidade aí. Pô, velho, justo essa? Olha lá, achou. Entendeu? E aí, velho, você pode, obviamente, dar zoom e pegar, ou pode botar o endereço completo também, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Tá, isso aqui foi mais para você dar uma babadinha aí nesse software. Enfim, moçada, vamos voltar lá no PPT? O que eu quis mostrar para vocês é um conjunto de soluções. Só nesse PPT você consegue visualizar bem, né? Vamos rodar aqui o... Deixa eu colocar um display, duplicar. Ó, você consegue visualizar muito bem o que eu quero. Acesso a dados, você já sabe, fonte de dados, não importa qual seja. Serviço, o serviço é que vai lá na fonte e vem retorna um JSON. E aí, eu posso implementar contratos, igual eu fiz com vocês, de foto, de share, de pesquisa, de fazer um search e assim por diante. Tá? Essa parte aqui também é bem importante. Então é isso que eu tinha que passar a informação para vocês. Eu preferi não ficar digitando muito código, porque é muito mais fácil passar esse volume de informações para vocês do que ficar digitando o código ali. Bom, onde é que eu busco mais informações? As novidades do Entity Framework 5, Web API e Windows 8, se você entrar nesse meu link, eu tenho vários treinamentos, ministro treinamentos para empresas também, só para time de desenvolvimento, tá? Não para turmas abertas. E tem alguns treinamentos ali. E eu tenho a agradecer também, então, a FPF, Obrigado, Gavinho, pela oportunidade de contar com vocês aí, o Caverna e o time dele todo da Microsoft. Tá, aqui tem os contatos da FTF lá no. O Gavinho é o segundo ali. Gavinho, só levanta o braço para o pessoal saber quem você é. Qualquer coisa em excelência, o Windows 8, eles desenvolvem aplicações. Tem um time lá fantástico lá. E são alguns exemplos das 14 apps que eles têm na Store. Beleza?
Alô? Renato, muitíssimo obrigado. Antes da camiseta, vou até fazer um comentário, né? Na hora que ele perguntou quantos designers tem, eu vi que grande galera levantou a mão. Eu acho que talvez causou um pouco de choque de realidade até agora o que vocês viram, certo? Causou, né? O pessoal de desenvolvimento está passando pela mesma coisa, só que conteúdo que vocês já estão acostumados. Talvez o que vocês pensaram que eu vi aqui de manhã. Por quê? Para fazer uma aplicação para Windows 8, o escopo de um desenvolvedor que a gente conhece como tradicional mudou. Não adianta ser só o cara que codifica. Designer, não adianta só fazer o PSD. Fazer o PSD, entregar para o cara e falar, transforme sua aplicação, esquece. Não é assim que funciona, né? Hoje a gente fala principalmente de experiência. Para você fazer uma boa experiência, não é só design. Por exemplo, para ter uma experiência rápida e fluida, você tem que trabalhar de uma forma assíncrona. Você tem que consumir serviços, né? Então, não basta ser bonitinho, ser mandar o PSD e mandar lá para o desenvolvedor. Ele não vai fazer aquilo acontecer. Tem muita gente fazendo isso. Hoje tem ferramentas excelentes de prototipagem, tanto no próprio Visual Studio quanto o Expression Blend. Tem uma ferramenta chamada Sketchflow, não sei se o Manuel vai mostrar, que é excelente. O fluxo, né, de uma navegação faz toda a diferença. Utilizar os contratos da maneira correta, utilizar o App Bar que o Renato mostrou, é muito, muito, muito importante. Então, assim, ó, as equipes estão cada vez menores e com profissionais cada vez mais completos. E essa palestra da manhã, eu acho que mostra um pouco disso. Muitas pessoas viram aqui e falaram, caramba, né? Muitas coisas, talvez, a gente foi um pouco lá embaixo. O Renato adora, né? Se deixar ele pentear bit, ele fica 30 horas, né? Ele domina, né? Mas, por outro lado, é importante que a gente tenha um pouco desse choque de realidade mesmo, né? Então, a gente está falando de consumir serviços. Os live tiles não é só bonitinho porque se mexe, porque ele está consumindo serviço. Não adianta você, eu já vi gente tentando colocar um GIF lá. Live tile não é um GIF, não é um quadradinho que se mexe, né? Então, ele é vivo realmente trazendo dados reais. Então, eu acho que causou, eu gostei de ver vocês, isso mesmo, porque era para isso mesmo, é provocação mesmo. A galera de desenvolvimento está vendo coisas lá que fala, jamais vou me preocupar com isso. Não, faz isso, né? A experiência, a arquitetura de informação. Meu, os caras têm vontade de morder o cotovelo lá, ficam doidos da vida. É verdade. A gente está sentindo isso. Mas a plataforma Windows 8 foi reimaginada. O desenvolvedor precisa ser reimaginado. Equipes menores, profissional com escopo maior, ciclo de vida do desenvolvimento de aplicação em si é muito mais rápido. Quanto tempo demora para fazer uma app? 4 meses? 5 meses? 6 meses? Nessas 36 horas a gente fez 300 lá. Coisa simples? Coisa simples. Mas tinha uma galera que fez umas coisas lá que, meu Deus, utilizando 6, 7 horas. Por quê? O cara fazendo Visual Studio, abriu Expression Blend, ia lá, queria um negócio 3D, abriu 3D Max, papapá. A gente vê isso acontecer. Quando a gente fala que aquele desenvolvedor, né, mais tradicional, é difícil. É um mega choque de realidade. Todos aqui eu acho que estão aptos a abrir o peito, né, porque vocês estão aqui hoje e não saíram. Viram tudo isso e estão aqui. E falam, pô, tomei um choque de realidade, mas estou aqui presente. Então acho que é isso. A gente está fazendo um convite para essa nova geração, que é vocês, né? A Microsoft sozinha, hardwares fantásticos, né? Sistema operacional de última geração. O acabamento, quem dá é vocês, né? 90% do Surface é vocês que vão criar. Então não adianta a gente fazer tudo bonitão e vocês submeterem o Windows Forms para o Windows Store, que é o que vem acontecendo. Mais de 90% das aplicações estão sendo reprovadas. Então é super interessante a gente ver palestras desse tipo, que a gente vai pegando um pouco de cada coisa. Porém, para amenizar um pouquinho na parte da tarde, a gente vai pegar um pouquinho mais leve e vocês vão ver um pouquinho de ferramenta, um pouco de conceito de design e outras coisas que já está mais na zona de conforto de vocês, mas também vão ter algumas novidades, né? Renatão, manda uma pergunta, você que manda para dar
a
camiseta.
A pergunta é a seguinte, primeiro, quem falar já perdeu, né? Tem que levantar a mão, eu vou escolher uma pessoa. Qual é o tipo de dado para você trabalhar com latitude e longitude? Não, levanta a mão primeiro. Ele levantou a mão. Qual? Aê, ganhou então.
Palmas para o nosso amigo.
Valeu.
Isso é especial, hein, meu?
Já foi aluno do Renato.
Já sofreu na minha mão.
Aproveitar e falar da lojinha do Renato Haddad, que eu falei dos treinamentos do primeiro palestrante. A lojinha do Renato Haddad é um portal, praticamente, né? De tudo tem lá. Então, o pessoal, ele até concorre com o MSDN, né? Porque, pô, tem tanto conteúdo que tá louco. Mas é verdade, a gente também recomenda. E é uma honra. Muito obrigado, Renatão. Mais uma vez, palmas pro Renato Haddad. Muito obrigado, Renatão.